Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 28 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Amazon, que anunciou a abertura de uma loja física que só vai vender produtos com 4 estrelas ou mais lá no site dela. Essa loja fica no bairro do Soho, em Nova York, e a empresa falou que os produtos disponíveis vão de livros eletrônicos até jogos de tabuleiro e produtos para bebês. A Amazon disse que a média de avaliações de tudo junto, né, depois dividido pela quantidade de produtos, é 4,4 estrelas e comentou também que quem tem Amazon Prime consegue comprar com o mesmo desconto que teria lá no site. E enquanto isso, no mundo da realidade virtual, a Oculus fez um evento para anunciar o headset Oculus Quest. Esse é um headset sem fio que consegue rastrear a posição dele próprio, a posição também dos controles ao mesmo tempo, e o Facebook, né, que é o dono da Oculus, falou que o Quest vai chegar no ano que vem custando $400. Ele vai contar com duas telas de 1600 por 1440 pixels, sendo uma para cada olho, e vai deixar o usuário ajustar o espaçamento entre as telas para ficar mais confortável lá de usar. Já os controles têm a tecnologia de 6 eixos para rastreamento de movimento, e o Facebook falou que o headset vai chegar com mais de 50 jogos quando ele for lançado no ano que vem. Bom, e agora eu vou falar sobre o SEC, que é a comissão americana que regulamenta o mercado financeiro dos Estados Unidos e que anunciou ontem no final do dia que vai processar o Elon Musk por fraude. Esse processo vem depois do Elon Musk ter tweetado no mês passado que estava com a grana na mão já garantida, né, para recomprar todas as ações da Tesla, só que no final das contas isso era mentira. Aí, eis que agora, menos de um mês depois, o SEC abriu esse processo e lá eles pedem para o Elon Musk ser proibido de atuar na liderança de qualquer empresa que tenha lá capital aberto daqui para frente. E além disso, o SEC também pede para o tribunal estabelecer uma multa, uma indenização para o Elon Musk ter que pagar, e fala que o valor dessa multa vai ter que ser determinado durante esse processo. E enquanto isso, no Facebook, pintou uma matéria no Gizmodo que falou que a rede repassa para os anunciantes os dados pessoais de quem não tem nem conta lá na plataforma. O que rola é que o Facebook tem um sistema conhecido como Shadow Profiles, ele funciona assim. Imagina que você não tem Facebook, né? Que é meu caso, por sinal, mas seus amigos, claro, seus amigos têm. Aí seus amigos compartilham a agenda deles com o Facebook e a agenda tem os dados seus, né? Tem seu telefone, tem seu e-mail, tem o seu endereço e por aí vai. Aí o que o Facebook faz é catalogar esses dados sobre quem não tem uma conta por lá, e eles montam uma espécie de pré-perfil para poder usar esses dados se um dia a pessoa fizer uma conta lá no Facebook. Então, se um dia eu fizer uma conta no Facebook, a rede vai pegar tudo que ela já sabe sobre mim por culpa dos meus amigos e vai colar esses dados no meu perfil, né? Vai saber que anúncio vai ter que me mostrar, vai saber meus interesses, onde eu moro, coisa desse tipo. Aí o que aconteceu agora com esses Shadow Profiles, né? Foi a descoberta de que o Facebook repassa esses dados pessoais para anunciantes, mesmo quando a pessoa não tem nenhuma conta lá na plataforma. Essa descoberta veio depois que o pessoal fez um teste, né? Fez uma campanha direcionada voltada para uma pessoa que não tem um perfil lá no Facebook e foi uma questão de horas até a pessoa ser impactada com esse anúncio. Aí, para piorar, né? O Gizmodo tinha perguntado já para o Facebook se eles invadiam a privacidade até de quem não tem uma conta lá no site e o Facebook tinha falado que não. Em seguida, o Gizmodo fez esse teste, né? Comprovou que o Facebook vende os dados até de não usuários e o Facebook falou, né? Reconheceu que mentiu e assumiu que faz isso mesmo. Aí, além dessa prática, o Gizmodo falou que o Facebook também costuma repassar para os anunciantes o telefone de quem cadastra só o número para o processo lá de autenticação de 2 passos, e caso você queira ver o estudo completo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o indiciamento do presidente da Samsung lá na Coreia do Sul, mas antes eu vou falar sobre uma boa coisa, né, que é a AlphaCode, que tá patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu mais de 60 apps customizados que estão na Play Store e na App Store, e os apps são para todo tipo de necessidade. Tem app de empresa, tem app de empreendedor querendo fazer um MVP, tem app de fintech, tem app de startup, app para os internos só de empresas, ou seja, tem app de todo tipo. Então, se você precisa fazer um app para o seu produto ou para sua empresa, não, se você tem uma ideia também, quer tirar isso do papel, vale você bater um papo com a AlphaCode, né, que eles podem te ajudar com isso. E para facilitar ainda mais essa ideia, né, esse projeto aí de você conseguir fazer seu aplicativo, a AlphaCode tá dando desconto exclusivo aqui para quem escuta o Loop Matinal. Ela tá dando 10% de desconto no fechamento do aplicativo, e para garantir seu desconto, você entra lá no site dela, que é alphacode.com.br, alphacode.com.br, entre em contato com eles, né, fala que você escutou aqui o anúncio do Loop Matinal e pronto, você vai ganhar esse desconto. De novo, entra lá, alphacode.com.br. Muitíssimo obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui durante todo o mês de setembro do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Ontem uma promotoria sul-coreana indiciou o presidente da Samsung Electronics, 31 outros executivos e várias pessoas ligadas a eles por violação lá de direitos trabalhistas. A promotoria entendeu que todos eles impediram os funcionários da Samsung de se juntarem a sindicatos e, como resultado disso, só 300 de mais de 200 mil funcionários da empresa conseguiram se sindicalizar lá no país. A investigação concluiu que existia uma ação coordenada, né, contra os funcionários e falou que isso é uma manobra que, na verdade, parece de crime organizado, né, que mobilizou a empresa inteira e, por isso, agora, tanto o presidente da empresa quanto todo mundo envolvido nesse caso, eles vão ser julgados e podem ser presos. E agora eu vou falar sobre a Consumer Reports, que voltou a recomendar a maioria dos produtos da linha Surface da Microsoft, né, para o pessoal poder comprar. O que rolou foi que no ano passado a Consumer Reports anunciou que não recomendava a compra dos produtos da linha, e ela justificou essa decisão falando, né, que os produtos da linha Surface eram bem menos confiáveis do que o resto da concorrência. Aí eis que agora, quase um ano depois, a Consumer Reports voltou a recomendar os laptops e híbridos também da linha, exceto pelo Surface Go, né, de 10 polegadas, que acabou de ser lançado, que ela falou que ainda continua entregando uma performance abaixo lá do que ela considera aceitável. E ainda sobre a Microsoft, ela anunciou ontem de novo, né, que ela vai matar o Skype 7. O que rolou foi que recentemente ela tinha falado que ia matar o Skype, mas depois voltou atrás, né, falou que não ia matar mais essa versão clássica, mas agora falou que vai matar ele de novo. Dessa vez ela falou que vai encerrar o suporte à versão clássica do Skype para computador no dia 1º de novembro, e pouco tempo depois, dia 15 de novembro, vai chegar a vez das versões clássicas de tablet e de celular. E ainda sobre a Microsoft, ela atualizou o teclado SwiftKey para o Android, trouxe agora um recurso de tradução instantânea entre 60 idiomas. Com isso, agora o usuário pode digitar no idioma dele, né, usar o teclado para traduzir automaticamente o texto para mandar para outra pessoa lá de um outro idioma, e de quebra o teclado também faz o caminho inverso para a pessoa poder entender, né, que a pessoa do outro idioma vai responder para ela. Bem interessante isso aí. E enquanto isso, no Dropbox, a empresa anunciou ontem, né, que finalmente vai começar a oferecer um sistema de busca que retorna resultados lá de textos dentro de documentos. Eles conseguiram fazer isso graças a um sistema de machine learning chamado Nautilus, e na prática, né, o que ele faz é indexar todos os textos lá de todos os documentos da conta do usuário e em seguida repassa, né, disponibiliza essa informação para o campo de busca lá para a pessoa poder pesquisar. Aí o resultado disso, né, agora é a capacidade da pessoa digitar um pedaço do texto lá contido num documento para o campo de busca conseguir encontrar que documento que a pessoa está procurando. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Nubank, que anunciou ontem que vai começar a disponibilizar cartões com capacidade de fazer pagamentos lá por proximidade, não só com o chip. Com isso, o pessoal vai conseguir fazer compras só colocando lá o cartão perto do terminal de pagamento, e a empresa falou, né, que vai começar a entregar os cartões a partir da semana que vem, trocando aos poucos os cartões conforme eles forem vencendo. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou na Austrália a notícia de que aquele hacker adolescente lá que conseguiu roubar os dados dos servidores da empresa conseguiu evitar de ser preso. O que rolou foi que entre 2015 e 2016, esse hacker acessou várias vezes lá os servidores da Apple para roubar quase 100 GB de dados, e acabou que ele foi detido, né, depois de que a Apple pediu ajuda para a polícia para conseguir rastrear essa invasão. Isso deu início a um julgamento que durou essas últimas 2 ou 3 semanas, e no fim das contas, o juiz do caso falou que o adolescente não vai ser preso, mas vai ter que passar os próximos 8 meses aí em liberdade. Verdade condicional. Seguindo com as notícias sobre a Apple, deixa eu comentar rapidinho aqui que pintou a liberação ontem da versão 5.0.1 do watchOS. Essa versão corrige um bug de carregamento, um bug no sistema de reconhecimento lá de quando a pessoa tá de pé, um bug na contabilização de exercícios, e tá disponível já para todo mundo, né, que tem relógio compatível com o watchOS 5.0. E ainda sobre a Apple e fechando a semana, deixa eu comentar que o Mac Magazine entrou em contato com as operadoras brasileiras para perguntar, né, descobrir na verdade se elas pretendem dar suporte ao sistema de 2 chips aí dos novos iPhones. O que rola é que os novos iPhones aceitam só um chip normal, né, vem com um segundo chip digital conhecido como eSIM, e a Apple explicou, né, que cada operadora de cada país vai ter que fazer uma certa lição de casa para conseguir dar suporte a esse recurso. Aí o Mac Magazine perguntou para Claro, para Vivo, para TIM e para Oi se elas pretendem dar suporte ao eSIM, e as respostas foram as seguintes. A Claro falou que a gente vai ter que esperar para ver, a TIM falou que por enquanto não consegue prometer nada, a Vivo disse, né, que tá trabalhando já na compatibilidade, e a Oi, né, por fim, anunciou que vai vender os aparelhos novos, mas está estudando só a tecnologia por enquanto para saber se vai conseguir dar esse suporte aos 2 chips. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, uma plataforma, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio aqui do podcast durante todo o mês de setembro, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!